Olá! Você sabia que no Brasil, 20% das crianças e cerca de 7% dos adultos possuem dermatite atópica, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia? Eu sou Alexandre Tempone e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Cláudia Rezende Silva, médica voluntária do Ambulatório de Dermatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas. Olá, Cláudia! Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. A senhora poderia nos explicar o que é dermatite atópica?
A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele de evolução crônica, caracterizada por lesões que coçam muito, principalmente. Elas podem ser lesões vermelhas, descamativas, às vezes com presença de vesículas, e ela é muito comum na infância, mas pode acontecer em qualquer idade.
Entendi. E como é feito o diagnóstico da doença?
O diagnóstico da dermatite atópica é realizado pelo exame clínico. A gente só faz exames complementares, como biópsia, exame de sangue, quando a gente tem algum tipo de dúvida, mas no sentido de descartar a possibilidade de outras doenças do que fazer o diagnóstico da dermatite atópica. Geralmente, a dermatite atópica apresenta um quadro clínico muito típico e uma distribuição na superfície da pele que permite o diagnóstico somente pelo exame clínico e também por uma história clínica bem realizada.
Certo. E quais são as causas da dermatite atópica?
A dermatite atópica é considerada uma doença de causa multifatorial. Existe uma predisposição genética, uma desregulação no sistema imune, uma alteração na barreira cutânea e também influência do ambiente externo.
Quais são os principais sintomas da dermatite atópica?
O principal sintoma da dermatite atópica é o prurido ou a coceira. Além disso, o paciente pode apresentar áreas avermelhadas, conhecido como eritema, descamação, áreas escoriadas, presença de pequenas vesículas, até mesmo uma licanificação, que é o espessamento da pele. De acordo com a idade, as lesões também apresentam uma distribuição típica. No lactente, acomete principalmente as bochechas e as superfícies extensoras dos braços, das pernas e, às vezes, o abdômen. À medida que a criança vai envelhecendo, tende a acometer as dobras, nas dobras dos joelhos, as dobras do cotovelo, região do pescoço, regiões periorais, periorbitais.
Cláudia, 1 a cada 3 brasileiros acreditam que dermatite atópica é contagiosa. Isso é verdade?
Essa pergunta é muito comum, se a dermatite atópica é transmissível. Ela não é contagiosa, ela não passa de uma criança para outra, de um adulto para outro, de um adulto para uma criança. Mas geralmente tem uma característica genética, uma predisposição genética. Mas a criança pode ir para a escola, fazer seu esporte, participar do seu convívio social normalmente. Não há perigo de transmitir para outras crianças, para outras pessoas.
Certo. Existem complicações que podem surgir a partir desta doença?
Existem diversas complicações em relação à dermatite atópica. Uma das complicações mais frequentes é a infecção da pele por germes como bactérias, vírus e fungos. A pele ela é uma pele que não tem uma barreira cutânea adequada e, além disso, a pessoa coça muito a pele, abrindo porta de entrada, facilitando a inflamação e a infecção da pele por esses germes. Além disso, a dermatite atópica pode causar distúrbios de comportamento. A criança, ao coçar muito, ela pode dormir mal, ter um baixo desempenho escolar, ter uma dificuldade de relacionamento até próprio com os pais e com os irmãos e com os coleguinhas. Pode levar a quadros de depressão e também um distúrbio até de próprio convívio entre os próprios pais, que ficam muito cansados em cuidar daquela criança que está sempre coçando e com uma dificuldade de dormir e de comportamento.
A dermatite atópica é curável?
Essa é uma pergunta muito frequente, se a dermatite atópica é curável. Nenhum médico pode afirmar que vai curar uma dermatite atópica somente com o tratamento, porque é uma doença crônica que apresenta períodos de melhora e piora, e o que a gente pode programar é exatamente um controle adequado da doença. O que significa que o paciente pode ficar anos, meses, num tempo prolongado, sem lesões, sem um prurido. Mas é necessário um cuidado permanente com a pele, principalmente com a hidratação da pele.
Doutora, qual o tipo de tratamento recomendado para o paciente que possui esta doença?
O tratamento básico do paciente com dermatite atópica, independente da sua intensidade, é a hidratação da pele de uma forma contínua, independente se tem ou não lesão de pele. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente, quando está na crise, usa hidratante de uma forma adequada, sai da crise e simplesmente para de usar hidratante. Isso não pode acontecer. Mesmo que a pele não tenha nenhum tipo de lesão, mesmo que ela não esteja coçando, é muito importante usar hidratante. Isso se aplica a todos os pacientes com dermatite atópica. Quando, além do uso hidratante, é necessário usar medicamento, a gente começa sempre com medicação tópica, que é o corticosteroide tópico ou os inibidores da calcineurina. Nos casos muito extensos, mais graves, aí vão ter outras opções, que são os tratamentos sistêmicos e a fototerapia como opção, que aí tem que ser sempre acompanhado por um especialista nessa área.
Entendi. Existe algum método preventivo para evitar esta doença?
O que a gente pode fazer para prevenir a dermatite atópica é cuidar bem da pele, porque a pele do atópico é uma pele que apresenta uma barreira cutânea inadequada. Então, a gente deve sempre usar um creme hidratante no sentido de restaurar essa barreira cutânea. Com isso, vai evitar as crises da dermatite atópica, tentar tirar esse risco da dermatite atópica. Um outro aspecto é o controle ambiental, evitar calor excessivo, roupas sintéticas, uma transpiração muito intensa. Quando tiver essa transpiração, tentar retirar essa transpiração muito intensa com banhos com água mais morna, hidratar imediatamente após o banho, para tentar evitar que esses fatores irritantes agravam a dermatite atópica.
Ei você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Como as mudanças climáticas afetam a pessoa que possui dermatite atópica?
As mudanças climáticas, elas podem afetar a dermatite atópica porque, por exemplo, um excesso de calor, o paciente transpira mais, o suor é um irritante para a pele, um tempo muito seco resseca a pele, a paciente com dermatite atópica já tem uma pele seca, então isso vai favorecer o aparecimento da dermatite atópica. Então é importante a gente já prever essas possibilidades, já tentar prevenir. Época de tempo muito seco, usar mais vezes o creme hidratante, ou montar o tipo de creme hidratante, um creme hidratante mais grosso, com uma composição maior de gordura, por exemplo. Transpirou muito, é importante tentar retirar esse contato com a pele, com o suor, lavando rapidamente e passando hidratante novamente.
Com o inverno chegando, por que este período é tão propenso para o surgimento da dermatite atópica?
No inverno, principalmente aqui em Belo Horizonte, que a gente tem um inverno mais seco, com pouca chuva, a pele tende a ficar mais seca. Além disso, as pessoas têm o hábito de tomar um banho mais quente, né? E às vezes, pelo fato de sair do banho e sentir frio, acaba não usando o creme hidratante. Então, o tempo seco ressecando a pele, o banho com água muito quente que resseca a pele, o uso inadequado do creme hidratante vai favorecer uma pele pior, que vai piorar, então, a dermatite atópica. É importante lembrar que, independente da época do ano, o banho sempre deve ser mais rápido, água morna, e logo após o banho tem que passar o creme hidratante. O uso do sabonete, ele está restrito a uma vez por dia, em pequenas porções, e logo após passar o creme hidratante. Época de verão, se for usar ou tomar banho mais de uma vez por dia, somente uma vez por dia que usa sabonete. Os outros, água pura e muito hidratante.
E para encerrar, além do clima, quais outros fatores externos podem ser responsáveis por uma piora nos casos de dermatite atópica?
Existem diversos fatores externos que podem agravar a dermatite atópica, sendo que alguns já estão bem estabelecidos, como o uso de roupas sintéticas, contato com roupas de nylon, o excesso de suor. Então é importante a gente retirar o suor após um esporte para aquele suor não ficar irritando a pele e logo após passar um creme hidratante. O contato com o cloro da piscina, é interessante retirar aquele cloro logo após sair da piscina e passar o creme hidratante ou o filtro solar, se vai permanecer no clube. Outra questão que é um pouco mais controversa é o contato com pelos de animais. Parece que o contato com os gatos é mais importante para irritar a pele do que pelo de cão, por exemplo. E outra coisa importante é o controle do ambiente, né? Evitar acros, poeira acumulada no quarto, cortinas e tapetes é importante retirar para evitar as crises, não só da dermatite atópica, como outras causas de crises alérgicas, como a rinite e a asma.
Agradeço novamente a participação da médica Cláudia Rezende Silva. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.